modalidade reconhece o papel fundamental das mulheres na evangelização, na transmissão da fé nas famílias, nas comunidades e nos diversos serviços da igreja, e ainda nos chama para que reconheçamos que esse papel, quando se fala nos processos de decisão, ainda é menosprezado.
Quando nós tratamos sobre a questão da sinodalidade, o próprio documento final vai dizer, lá no número 60, que em virtude do batismo, homens e mulheres gozam de igual dignidade no povo de Deus. No entanto, as mulheres continuam enfrentando obstáculos para obter um reconhecimento mais pleno dos seus carismas, da sua vocação e do seu lugar nos vários setores da vida da igreja, em detrimento do serviço à missão comum. E aí vai justamente tratar na sequência, falando sobre o papel das mulheres na Sagrada Escritura, Maria Madalena, enfim. E depois diz, né, as mulheres constituem a maioria daqueles que frequentam as igrejas e são constantemente as primeiras testemunhas da fé nas famílias. São ativas nas pequenas comunidades, contribuem para a investigação teológica e estão presentes em posições de responsabilidades de instâncias ligadas à igreja. Em algumas situações, né? Porque a grande dificuldade, né, é justamente essa da escuta de uma participação para e nos processos de decisão da igreja. Porque ainda nós temos uma igreja que, nas estruturas, ainda a grande maioria são homens, por serem bispos, padres, diáconos. E isso tudo acaba centralizando ou finalizando ali, muitas vezes, os processos de decisão, não tendo uma escuta e uma participação efetiva das mulheres. Então, o sínodo traz isso, né? E diz que não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. Então, voltando àquilo que o Papa Francisco dizia, né? Que a igreja do terceiro milênio será a igreja que o Espírito Santo quer. Então, se nós somos, né, pelo batismo, temos igual dignidade, então também não se pode impedir o que vem do Espírito Santo de uma participação, de um processo de abertura maior, né, de uma participação das mulheres nas várias instâncias, não apenas nos serviços, o que tem grande importância, imensa importância. É importante também destacar que nem todas as mulheres querem ou gostariam de estar nos espaços de decisão, isso tudo precisa ser respeitado, né? Agora, há sim mulheres que estudam, se preparam, que têm uma boa caminhada pastoral, de serviços nas várias áreas, seja nas suas profissões, por exemplo, muitas delas podem ajudar, colaborar nesses processos todos da caminhada da igreja. Quanto igreja, nós precisamos, eu diria, despertar, né? Para isso, há muitas iniciativas e boas, mas não o suficiente ainda para que a gente possa celebrar, vamos dizer assim. Mas ainda como um sínodo dizer isso, né? Não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na igreja e estar abertos ao que o Espírito Santo nos pede.
Campanha Quem Me Tocou.
No episódio de número 5, uma comunicação sinodal, nós conhecemos a Casa Galileia, organização da sociedade civil que atua com cristãos e cristãs por meio de campanhas, e o projeto sobre sinodalidade e comunicação, chamado Conexão Emaús.
O programa proporcionou uma etapa formativa e imersiva dentro deste ambiente de fecundidade, criatividade e unidade. Inspirados pelo Espírito Santo, um grupo composto por 7 comunicadores deu origem à campanha Quem Me Tocou, fazendo referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 43 ao 48, que recorda a mulher com hemorragia que toca o manto de Jesus no meio da multidão.
Os comunicadores trabalham a temática mulher e sinodalidade. A narrativa da campanha demonstra o toque feminino, a coragem e a iniciativa da mulher que pensou.
Basta que eu toque o seu manto e serei curada.
Jesus, sentindo seu toque e percebendo que uma força saía dele, parou e, no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou?
Ou seja, Jesus, mesmo no meio de tantas pessoas e vozes, ouve aquela mulher e admira sua fé.
Sara Helena, comunicadora da Diocese de Rio Branco, no Acre, integrante da campanha, explica como a iniciativa foi se desenhando e seu objetivo de formar leigos e clérigos para que, como Jesus, também deem voz a essas mulheres.
Nós fomos construindo, com a iluminação do Espírito Santo, chegamos aí na inspiração bíblica, que levou ao nome Quem Me Tocou, aí fazendo referência à mulher que tocou o manto de Jesus. Naquele momento ele sentiu uma força muito forte saindo dele, né, indo em direção a ela. Então a gente tem aí buscado que a igreja como um todo reconheça também esse toque das mulheres. Essa passagem eu vejo mesmo como uma iluminação do Espírito Santo para guiar a nossa campanha, justamente para dar esse tom assim mais pessoal, né? O toque, ele é algo pessoal. Então, quando a gente fala quem me tocou, a gente quer que as pessoas reconheçam o toque de tantas mulheres que são silenciadas. A gente quer que as pessoas percebam que as mulheres já têm uma voz e que essa voz merece ser ouvida e ouvida cada vez mais. Eu vejo muito como um movimento de cadeia, né? Um efeito borboleta, que se a gente toca o coração de uma pessoa, mas verdadeiramente, que aquela pessoa, se for, por exemplo, um padre, perceba o papel e a importância verdadeira da mulher na história, não só da igreja, mas da salvação. Dali, ele vai começar a aplicar, a reconhecer as mulheres na sua paróquia e vai se expandindo, vai partindo para a diocese, vai partindo para arquidioceses.
Outra membro é Gabriela Couto, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela recorda da abertura dada a Papa Francisco às mulheres na igreja, movimento que tem sido seguido também por Leão XIV.
Eu acho que esse é o caminho que a gente vê muito hoje na igreja e que foi aberto por um Papa. O Papa Francisco, ele deixou esse legado para a igreja, esse legado de colocar mulheres em espaço onde elas talvez pensassem que nunca fosse possível chegar lá. E está sendo também muito interessante ver a continuidade disso com o Papa Leão. O papado dele já teve aí duas nomeações de mulheres para cargos onde antes nunca tinha tido uma mulher. Veio do topo, né, do Papa, do nosso líder. Então, eu acho que isso é um reflexo muito importante. E deixa o seu recado. Deixa esse recado para os bispos, deixa esse recado para os cardeais, para os padres. Eu acho que eles param e olham para essas mulheres todos os dias, pensando, elas podem estar ali, elas devem, mais do que poder. As mulheres, elas não precisam de destaque, porque elas já estão ali, elas já existem, elas precisam ser vistas. É uma coisa para a gente perceber mesmo, como é na sua comunidade. A gente tem que começar a olhar a partir da nossa realidade. Como é na sua comunidade? Quem é o coordenador? Quem são as mulheres que estão sendo vistas? Quem são as mulheres que estão na frente?
Laís Cavalcante, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, também é uma das mobilizadoras do grupo e ressalta que é grande a expectativa com esta campanha. Mas, se uma pessoa for tocada e mudar a realidade em sua igreja local, a iniciativa já terá valido a pena.
Se uma pessoa for tocada, já é o bastante para nós. Mas nós temos altas expectativas, né, de que é uma campanha bonita, é uma campanha com um tema muito sensível e que muitas pessoas observam e sabem que existe, de fato, esse problema, né? Então, a gente espera que seja aceita de braços abertos por muitas pessoas e que tenha um resultado bastante positivo, principalmente voltado para o clérigo, que são os que são a cabeça, e a partir deles que as pessoas vão percebendo o serviço da mulher.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que sofria, nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar.
A caminhada sinodal nos recorda que a igreja cresce quando reconhece os dons que o Espírito Santo distribui a todo o povo de Deus. Valorizar a presença das mulheres significa não apenas agradecer pelo serviço que elas já realizam, mas também favorecer a sua participação cada vez mais efetiva e ativa nos processos de discernimento, de escuta e de decisão, para que a missão da igreja seja verdadeiramente compartilhada.
Quando homens e mulheres caminham juntos, com igual dignidade, respeito e corresponsabilidade, toda a comunidade se fortalece e se torna um sinal mais fiel do Evangelho.
Oração.
Ao longo da história, os sínodos convocados pela Igreja começam com a oração Ad Sumus Sancti Spiritus, que na tradução do latim para o português quer dizer: estamos diante de ti, Espírito Santo. Tradicionalmente, essa oração é usada em concílios, sínodos e outras reuniões da Igreja. Que possamos juntos rezar esta oração para que juntos à escuta do Espírito tornemos a Igreja cada vez mais comunitária, participativa, para que acolha a todos.
Oremos, irmãos e irmãs. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome, do Pai e do Filho. Vinde a nós, assisti-nos, vinde aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que sempre e em toda a parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém.
Vidas neste episódio e também na história da salvação e da Igreja, inspire nossas comunidades a abrir os espaços de participação, diálogo e comunhão, reconhecendo os diversos carismas que Deus continua suscitando para a sua missão. Sigamos juntos construindo uma Igreja cada vez mais sinodal. Eu lembro que esse e outros episódios, além de demais conteúdos sobre o caminho do sínodo sobre a sinodalidade na Igreja, você encontra em a12.com/sinodalidade. Até mais!
Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra. Mas em ti qualquer coisa desperta atenção, deste a Deus o teu coração. Deste a Deus o teu coração, igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus.
Acabamos de acompanhar o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura de acolhimento e também as obras sociais, além de sustentar a rádio, a TV Aparecida e o portal a12.com. Dê o seu sim à Nossa Senhora. Ela conta com você. Família dos Devotos. Amor que constrói.
A alegria e a bondade do Senhor não são passageiras. Permanecem em nós, dando sabor à vida e fazendo ver as coisas de maneira nova. Gastar a vida pelo Evangelho tem sentido para quem experimentou na própria vida e a ternura do amor de Deus que se tornou visível, podendo ser encontrado em Jesus.
Você quer conhecer as Irmãzinhas da Imaculada Conceição? Congregação religiosa fundada por Santa Madre Paulina? Fale com elas pelo e-mail santuario@santuariosantapaulina.org.br ou pelo telefone 11 942 73 3944.
Rádio Aparecida.
Deixa que eu atendo.
Oi, chegou. Oi. Pra senhora.
Chegou. Agora eu pertenço.
Pertence a quê, mãe?
A uma família maior, meu filho. E você também vai pertencer.
O cartão do devoto é símbolo desse pertencimento.
Vó, eu também posso pertencer?
Claro que pode, amor da vovó.
Quem pertence, sustenta. Quem sustenta, cuida. Cartão do devoto. O cartão de quem pertence.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Os sacramentos da iniciação cristã.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. A nossa fé é um caminho que começa com o encontro pessoal com Cristo e vai sendo fortalecido passo a passo. Agora, com a luz do Espírito Santo e sob o olhar da Mãe Aparecida, vamos refletir sobre os sacramentos da iniciação cristã. Quem nos conduz nesta caminhada de fé é o padre Rubens Gomes de Carvalho.
Ouvintes queridos, minha saudação de paz e de bênçãos a todos vocês. Nós estamos refletindo e dando continuidade às nossas reflexões sobre o terceiro sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia, também comumente chamado de Missa ou Santa Ceia Eucarística, no início do cristianismo denominado Fração do Pão, isto é, partir para repartir, distribuir o pão consagrado do corpo e sangue do Senhor Jesus. Já refletimos sobre o significado do sacramento, gestos que a Igreja realiza, atualizando a salvação de Jesus, santificando as pessoas e que pelo Espírito Santo atualiza a salvação, a redenção conquistada por Cristo e que realizam o que significam e propõem. Gestos salvíficos são os sacramentos atualizados em cada etapa da história da pessoa. Para cada situação da vida da pessoa humana e cristã, do nascimento, desenvolvimento, até o seu declínio com a doença e a morte, a Igreja acompanha todas essas etapas da vida da pessoa com os sacramentos, santificando cada etapa. A Igreja, então, atualiza pelos sacramentos em gestos salvíficos de Cristo, atualizando, então, a salvação. E assim, todas as etapas da vida da pessoa humana é acompanhada pela presença dos sacramentos. O nascimento, o batismo, nascimento para a vida da graça, filiação divina, o alimento para a vida, para fortalecer o corpo, então a Santa Missa, o pão da vida, o alimento para a alma, a vida de fé, e maturação, maturidade, fortalecimento na fé e também na espiritualidade, na fé, e testemunho pelo sacramento da Crisma, ou confirmação. Esses três sacramentos introduzem a pessoa na fé cristã, na Igreja de Jesus, instruem e dão conhecimento do que é ser cristão, continuadores e anunciadores de Jesus e de sua doutrina. A partir daí, os outros sacramentos que acompanham a pessoa na sua fé e na vivência em busca de cidadania humana e cristã, o perdão dos pecados, reconciliação na fraqueza, na unção dos doentes, quando na debilidade do corpo e preparação para a morte, temos o sacramento então da unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio para a bênção do amor entre casais que fazem da vida a dois e depois com os filhos fazem a Igreja do lar, Igreja doméstica, sinal da comunidade Igreja de Cristo que prepara a família para testemunhar Jesus no lar e na sociedade e a santificação pelo amor entre si. Pais e filhos se doam em família. Aí nós temos então o sacramento do matrimônio, da união conjugal. Temos aí do sacramento da ordenação para aqueles que se sentem chamados a colaborar com Cristo na santificação do mundo pela missão específica do anúncio da palavra e da atualização da ação salvadora de Cristo através dos sacramentos. Assim temos uma visão geral da ação de Jesus, de Cristo, pela Igreja, acompanhando o desenvolvimento da pessoa humana, santificando-a em cada etapa da vida, desde o seu nascimento e batismo até a morte, a entrega definitiva na casa do Senhor pelo sacramento da unção dos enfermos. Tivemos assim então hoje uma visão rápida de todos os sacramentos acompanhando a santificação da vida da pessoa do seu nascimento até a sua morte, preparando todos para a santificação e para uma boa morte e para a participação na vida plena na eternidade no céu. Um abraço para vocês, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.
Tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Quando tudo parecer difícil, a fé nos sustenta. E é na fé que encontramos forças para seguir. Agora, no aconchego da presença de Deus e da Mãe Aparecida, vivamos juntos este tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Lembro que há muito tempo atrás me encontrei com um conhecido que estava em um evento em uma posição de destaque. Passou por mim e, segundo os meus critérios, fingiu não me ver e não me cumprimentou. Fiquei incomodado com a situação e já realizei meu nada misericordioso pré-julgamento. Afinal, quem ele pensava que era para me tratar assim? Continuei a observá-lo de longe enquanto ainda tentava compreender o ocorrido. Não precisei de muito tempo para perceber que ele havia perdido parte da visão. Estava sendo amparado por alguns amigos, pois lhe era difícil até mesmo caminhar totalmente sozinho. Não preciso dizer que fui cumprimentá-lo e fiquei profundamente arrependido. Ao invés de pensar quem ele pensava que era para me tratar assim, comecei a pensar quem eu pensava que era para julgá-lo assim.
Deus, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou.